Bom, começando mais um programa aqui de podcast, na apresentação minha, Ana Maria Guimon. Hoje eu tô com dois convidados especiais aqui, são eles idealizadores do projeto A Onda. Eu tô com o Jason Felipe Rodrigues Dias e a Ellen Nicolette Santos Dias. Bom, gente, pra gente iniciar esse bate-papo, eu gostaria que vocês falassem um pouquinho a respeito desse projeto, A Onda. Desde quando existe? O que, que é o projeto?
Bom, Diana, obrigado pelo convite, pela oportunidade de estar apresentando o projeto A Onda. O projeto A Onda, acho que a Ellen pode falar comigo, ele cresceu em 2018. Na verdade, a gente criou esse projeto com a ajuda de alguns amigos, na intenção de realizar projetos, ações sociais, de impacto social, e onde ele tem uma agenda anual com algumas ações pontuais, como Páscoa, Natal, campanha de inverno, Dia das Crianças, e algumas ações no meio delas de impacto social.
Ele cresceu, na verdade a gente já tinha essa vontade de fazer essas ações, assim, não ações ditas, mas gerar esse impacto social, como o Jason disse. E foi assim, dezembro, no finalzinho de dezembro, a gente reuniu alguns amigos e falou, vamos. A partir daí, a gente conseguiu reunir um núcleo duro, né, que são pessoas que tomam conta um pouco mais da organização das ações. A partir daí, a gente não parou mais. Foi ação atrás de ação, ação esporádica, Páscoa, que nem ele falou, Natal, Dia das Mães, tudo a gente tenta encaixar alguma coisa aí para trazer essa alegria, assim, e esse impacto social para a população.
E esse A Onda, da onde surgiu esse nome, assim, qual foi a ideia dele?
É bem engraçado que quando nós fomos realizar a primeira ação, que foi o Natal Solidário, como a gente falou, foi uma coisa muito rápida. Tava eu e ela no WhatsApp, né, conversando como que a gente vai fazer e tal. A gente precisa de um nome, né? Vai que a gente continua fazendo outras ações. Daí eu fiquei pensando, eu falei, é uma coisa acho que meio no nosso DNA, a onda, a natureza, a praia, surf, skate, uma coisa jovem nossa. Uma coisa que a gente ama, né? A
Sim.
Onda, o mar. Daí a gente falou, a onda, o projeto Onda. Que seja uma onda do bem, uma onda do amor, que as pessoas vejam isso e queiram entrar nessa onda e cada vez ela crescer, vir crescendo, formar um swell, bem dizer assim. Então foi uma coisa muito rápida e que teve uma aceitação, né?
Sim.
Nós dois olhamos e falamos, não, esse é o nome é Onda, projeto Onda. E
virou a nossa cara mesmo.
Vocês disseram que fazem diversas ações, né? Natal, enfim. Fala um pouquinho mais dessas ações, como é que vocês arrecadam, se arrecadam alguma coisa, como é que funciona?
Como o grupo é formado por esse grupo Núcleo Duro, que a gente fala, são 6 pessoas hoje, e tem uma retaguarda de algumas pessoas que já aderiram aos projetos, às ações nossas, de 30 e poucas pessoas. Cada ação ela é subsidiada com arrecadação nossa mesmo, entre
Sim.
os amigos.
A gente faz reunião, na verdade, a cada 15 dias, né? Justamente para decidir isso, de como a gente vai... como que posso falar...
A gente vai direcionar o apoio.
Sim.
Tem uma ação que é muito grande. A gente fala, poxa...
A gente faz um projeto, na verdade, financeiro, porque, querendo ou não, a gente precisa do dinheiro mesmo, né? Muitas pessoas, às vezes, ajudam com alguma outra coisa, mas aí, como nós somos em 6, cada um fica responsável de atingir o máximo de pessoas possíveis para que essa ajuda, assim, financeira chegue até nós, para que a gente consiga realizar esses projetos, né?
Tanto que a Páscoa, vamos colocar o exemplo da Páscoa, que foi feito lá na Pastoral do Menor do Ipiranga, nós atendemos lá mais ou menos umas 80 crianças. E 80 crianças foram mais de 80 ovos de Páscoa, kit de doces, camelasca,
brincadeiras,
né? A gente ficou
lá o dia inteiro brincando com eles.
Então tudo isso gera um custo, né? Então, é subsidiado por arrecadação entre amigos mesmo. Tem algumas empresas parceiras, que amigos nossos, e eles colaboram dessa forma. Ou com recurso humano, recurso de doar algum equipamento.
Agora, no inverno também, a gente fez a campanha...
Essa foi uma campanha que não precisou de recurso financeiro.
A gente fez arrecadação de todos os tipos de roupas. E a gente conseguiu ajudar, acho que uns 5, 6 lugares, né?
É,
que a gente arrecadou muita roupa, foi até fora do...
Mais de 4 mil peças de roupa.
É. Foi essa ação Guarda-Roupa da Onda?
É, isso.
Guarda-Roupa da Onda. A gente arrecadou desde sapato, chinelo, roupa, blusa. Não foi só campanha de agasalho,
de
né?
Inverno,
de inverno.
Nós fizemos... Foram 13 pontos de coletas em Sorocaba. Em lojas, shopping Igreja Olga, eles apoiaram também nós. Deixamos dois pontos de coletas lá.
E as lojas dos parceiros,
e
dos amigos
parceiros,
também, né?
Os amigos que estão em todas as ações, são parceiros nossos. E cada lugar tinha um ponto de coleta. Então, toda semana a gente passava lá esvaziando e guardando. Ajudamos instituições como Pastoral do Menor,
sim.
Projeto Imparáveis, que é um projeto parecido com o nosso lá de Sorocaba. Então, isso foi uma ação bem bacana, que não precisou de recurso financeiro, mas de mão de obra mesmo, recurso humano.
E vocês têm dificuldade para buscar esses patrocínios ou não?
Ainda, eu acho que como a gente ainda está no começo, vamos dizer, porque não tem nem um ano, muitas das empresas assim grandes que querem às vezes ajudar, elas pedem assim uma apresentação mais formal do projeto, que é o que a gente está fazendo agora, buscando formalizar isso com uma apresentação. Porque todo mundo quer saber o que está ajudando, para onde que vai esse dinheiro. Isso é natural, né? A pessoa ajudar e querer saber para onde que vai esse dinheiro.
Nós somos nossa onda é uma criança.
Credibilidade.
Então, aos
pouquinhos eu sei que a gente vai conseguir. Mas assim, graças a Deus, tem muita gente que ajuda, amigos que ajudam. E amigos de amigos, e cada vez mais o grupo cresce.
Adesão,
tem muita gente que quer participar mesmo, que fala assim, nossa, que legal, eu sempre quis ajudar e eu não sabia como, e vocês têm a minha cara, porque querendo ou não, somos um grupo de uma galera mais jovem, assim, e tipo. E aí todo mundo acaba se caracterizando com a gente,
aceitação. É muito boa.
Então o grupo cresceu e assim fica até mais fácil de arrecadar essas...
Que é muito orgânico, né?
Essas coisas que a gente precisa para realizar as ações, né?
Sim, continua, pode continuar.
Não, é uma coisa muito orgânica que a gente não sai pedindo para todo mundo. Acaba chegando pra gente, empresas e amigos, falam, olha, poxa, eles viram, eles querem colaborar, vamos chegar junto e tal. Então é bem bacana.
Então é bastante gente querendo ajudar mesmo, né?
Essas entidades que vocês apoiam, né? São entidades de crianças ou também de adultos ou ambos?
Por enquanto foi só de criança e adolescente que a gente atingiu até então. A ideia é que acabou acontecendo sendo só crianças, mas assim, a ideia é adolescente, é adultos, é idosos, é todos os tipos de pessoas mesmo que a gente puder alcançar, né? Mas até então, as ações que a gente fez foi voltado para as crianças e para adolescente, né?
Na verdade,
atirando as agasalhos que acabou sendo para adulto, para idoso, para...
Tanto que uma das ações foi feito no centro de Sorocaba, né? Onde tinha muitos moradores que estão de...
Moradores de rua,
né? E daí essa foi a única que atingiu mesmo uma galera mais velha, mas uma galera adulta.
Qual foi essa ação?
Essa foi o Guarda-Roupa da Onda.
Que também teve essa... Como a gente conseguiu doar para algumas instituições fixas, né? Mas a primeira mesmo, como a gente já começou a arrecadar muita roupa, a gente falou, não, vamos já fazer alguma coisa com essas roupas, porque já estava começando o inverno e a gente ainda tinha tempo de arrecadação. A gente formou vários kits de calça, camiseta, sapato.
Então, masculina, feminina, de criança.
E aí a gente foi lá na rua, lá no centro, como que é o nome daquela
Sorocaba,
rua?
Ali na 15, ali de novembro. Onde tem uma concentração bem grande de moradores de rua.
E nesse mesmo dia a gente fez uma sopa, né?
Nós entregamos uma sopa.
A gente fez uma sopa.
Era o kit de roupa, né? E a sopa.
Sim. Aí a gente deu o kit, a sopa e a gente ficou lá trocando ideia com eles por um tempinho.
E qual foi a recepção deles, assim?
Eles adoram, né?
Eles, na verdade, eles já estão acostumados, né?
Com aí,
as
gente,
pessoas
ali,
indo lá. Então, é muito familiar pra eles, né? Chega, conversa, deixa tudo super à vontade, na verdade.
Tem gente ali que tá numa situação, assim, bem triste mesmo. Mas tem muita gente ali que tá, assim, vamos dizer, sóbrio. Que às vezes não usa nenhum tipo de droga, não bebe. Que é um momento que a pessoa passa.
Infelizmente, acontece muitas coisas particulares na vida da pessoa. Que a pessoa acaba... se encontrando em situação de rua, né?
Sim. Porque as pessoas têm essa mania de achar que mora na rua
é drogado, é viciado.
E não, essa não é a realidade. Se você parar pra sentar ali e conversar com eles por 5 minutos, você vai ver cada história ali que você fala, nossa, talvez eu estivesse na mesma situação que ele, porque é muito real.
Profissionais,
perdeu emprego, perdeu mulher, perdeu isso, perdeu filho.
E acaba não tendo estrutura, entrando numa depressão mesmo, numa ansiedade, que acaba extravasando de uma forma que o cara acaba por algum motivo, se encontrando em situação de rua.
Gente, falando um pouco sobre conscientização, nós estamos em setembro, né? Que é o mês de combate ao suicídio. E olhando o Instagram de vocês, vejo, né, que vocês fizeram uma campanha bem bacana para o Setembro Amarelo. Eu queria que vocês desenvolvessem um pouco isso. Inclusive, tem uma foto aqui que eu estou vendo agora, que vocês estão, não sei se é um semáforo, né, com placas de autoajuda. Enfim, quero que vocês falem um pouco sobre a idealização dessa ação.
O Setembro Amarelo, ele entra no Projeto Onda, não, não entrou na agenda, né? Na
Sim.
ação pontual. Foi uma coisa que, por ser uma coisa tão próxima da gente hoje, pessoas, amigos sofrendo de ansiedade ou depressão, não só o suicídio, né? Nós sentimos no dever, né? De compartilhar um momento, de trazer esperança e mostrar para essas pessoas.
Trazer esperança.
E mostrar para essas pessoas que elas não estão sozinhas.
Sim.
Que isso é um momento e vai passar.
A gente começou a ver, já estava quase no fim de setembro, na verdade, né? Que eu estava conversando com o Jason, eu falei, nossa, a gente precisa fazer alguma coisa desse mês, porque... é tão real, a gente tem um vínculo de amigos grande e cada vez mais a gente vê que
escuta
um tá sofrendo, né, de depressão, o outro tá sofrendo de ansiedade, o outro... Nossa, aí a gente começou a falar, não, a gente precisa impactar e falar assim, a gente tá aqui se vocês precisarem da gente, né? Nós somos um grupo e a ideia é que a gente possa ajudar sempre de alguma maneira, até não só as pessoas que a gente não conhece, que são essas ações que a gente faz, mas também pessoas próximas a nós, que elas têm que saber que a gente também está aqui para ajudar elas. E como a gente viu que cresceu muito, na verdade sempre teve, que nem a gente estava conversando, essa parada da depressão, da ansiedade, do suicídio, mas agora com a comunicação a gente vê que isso está chegando mais fácil.
Yeah.
A pessoa é a válvula de escape dela para ela pedir socorro, isso mesmo.
E é uma parada que não faz distinção, né? É a pessoa mais velha, a pessoa mais nova, homem, mulher, pobre, rico, eles sofrem disso. Infelizmente, é uma coisa real para a sociedade inteira.
Além dos cartazes que eu vi que vocês fizeram, tinham pequenos... vocês entregaram adesivos para a galera?
Adesivos, um pirulito com uma mensagem que nós escrevemos à mão mesmo.
A gente queria que você fosse bem humano, né? Então, a gente ia imprimir essas mensagens, assim, mensagens de...
Você
é incrível, de lembrar pra pessoa que ela é uma pessoa especial, independente da situação que ela tá passando. Aí a gente comprou esses pirulitinhos de coração pra ser uma coisa mais simples mesmo. E escrevemos à mão essas mensagens de ajuda, né? De esperança pra essas pessoas que às vezes a gente sabe que muda, né? O dia de uma pessoa, às vezes ela precisa ouvir alguma coisa.
Talvez não naquele momento, mas deixar no carro, uma hora ela pega aquilo, ela olha e eu acredito e espero que aconteça isso, ela olha
que
fala,
tem impactado pelo menos de, sei lá, quantas pessoas
luz,
a gente. 100 pessoas, pelo menos uma pessoa a gente espera de coração que tenha
mudado
ao dia, pelo menos. De alguma maneira.
Quanto tempo foi de campanha e qual foi a recepção, né, das pessoas? Vocês entregaram só em semáforo ou teve um outro ponto, assim?
Foi uma ação, já tá rolando nas nossas redes sociais, na verdade no Instagram, e física mesmo foi um domingo de manhã, onde foram bastante adesivos, né?
Foram 100 adesivos e 150 pirulitinhos com mensagens. Então vamos dizer que foram 250 pessoas que a gente entregou esses adesivos e essas mensagens. Em relação à aceitação, semáforo é complicado, né? Tinha muita gente que, bom dia, adorava, né?
É.
Mas tem muita gente que às vezes não sabe o que é e às vezes não abre o vidro, mas a gente até entende, né? Que a gente...
Momento, mas a aceitação, né? Foi muito legal, onde as pessoas até queriam saber o que era a onda, né?
Sim.
O que é, tem como ajudar e tudo mais. Foi bem bacana, bem legal.
E vocês tiveram apoio pra patrocinar os adesivos, os pirulitos e tal, ou foi tudo do bolso?
Ah, quem fez a criação...
O Jason que faz sempre as artes, né, na verdade.
E nós tínhamos um caixa, né?
É, a gente...
De uma outra ação,
a gente guardou... Sobrou um dinheiro de uma última ação que a gente fez e justamente a gente deixa esse dinheiro para essas ações esporádicas. Ah, precisa de dinheiro para comprar o adesivo, precisa de dinheiro para comprar os pirulitos.
Para rodar flyer, para rodar esses cartazes.
Sim, a gente sempre deixa esse dinheiro de ações anteriores justamente para
subsidiar os próximos custos,
né? E não precisar tirar as... E se precisar, pedir de novo dinheiro. Que é chato, assim, às vezes a gente sabe como é a situação de todo mundo. Então, já que sempre sobra, às vezes, um pouquinho das ações anteriores, a gente acaba usando esse dinheiro pra...
Que é um cuidado que a gente tem em toda ação, né? Pra ela ser sustentável mesmo. Vamos gastar, vamos comprar o que precisa, pro que sobrar, a gente tem um caixa pra nas próximas ações, camiseta, né? Alguns kits, alguns flyers pra gente estar rodando e... Porque tem custo, né?
Sim, tudo tem custo.
Gente, eu imagino também a dificuldade de fazer isso, esse projeto, né? Continuar sempre. Vocês têm uma força de vontade enorme, isso é muito importante. Porque mesmo que algumas pessoas não aceitem, isso são minorias. Porque a gente sempre pode mudar o mundo, mas o mundo de alguém, sabe? E isso é muito importante. Eu queria saber ao que antecede isso. Como que funcionam os preparativos de vocês? Demora muito? Quantos dias? Enfim, você disse que você faz as artes. Como é que tem um planejamento para isso? Vocês dizem que tem uma reunião, né?
Sim.
Uma reunião quinzenal, que é o núcleo duro que a gente chama, que são 6 pessoas, onde a gente faz a projeção dos próximos projetos, das próximas ações e como vai funcionar. A gente faz a agenda da parte de arrecadação, parte de estrutura e tudo mais. A parte de comunicação, que é a coisa mais diária, a gente vai indo do jeito que dá, porque todo mundo trabalha, estuda,
né?
Então é bem complicado.
A gente encaixa na agenda, na verdade, mas assim, tudo com datas, por exemplo, a gente já está planejando o mês das crianças, que vai ser agora em outubro, no final de outubro, 27 de outubro, mas a gente já está planejando, já fazem... Três meses, que a gente já começou a arrecadação... financeira, né? A liberação de espaço, porque tem que arrecadar, tem que pedir o espaço, tem que organizar. Vai ser um dia de brincadeira, então tem que organizar os brinquedos,
parceiros
e tudo mais. Então a gente tem sim esse cronograma de planejamento, normalmente de 2 a 3 meses antes, a não ser essas ações esporádicas, que nem foi agora do Setembro Amarelo, que a gente decide assim, em coisa de uma semana: ah, vamos fazer, dá pra fazer. Precisa de muito recurso? Não, não precisa. Então dá pra fazer. Agora, ações maiores tem que ter esse planejamento. E as artes, essas coisas, é o Jason que faz. E a gente vai encaixando ali no
dia a dia.
No dia a dia,
mesmo,
né? Porque todo mundo trabalha, né? Isso não é a nossa fonte
de renda, né?
Então.
E a ação de vocês, por enquanto, é só em Sorocaba.
Acho que até o braço que a gente tem para atender é só Sorocaba, por enquanto.
Mas para frente, pretendem estender a...
Votorantim faz... Na verdade, a gente tá do lado de Sorocaba,
então,
né?
Então é uma cidade só. Nós pensamos em uma ação aqui.
Tinha
agora...
Tinha uma ação que ia ser aqui.
Que eu só não vou me lembrar agora qual era. Mas é uma coisa bem possível.
Com certeza.
Tá atuando aqui em Votorantim também.
Em Votorantim também, sem dúvida.
Na verdade era uma... Acho que foi de Páscoa. Quem tava vendo alguma
da pastoral, né?
É a associação daqui de Votorantim, alguma coisa assim. Mas parece que não deu certo.
Mas a ideia, com certeza, voltar, até porque a gente tá colado um com o outro, né? A gente
é muito presente, né? As duas cidades, né?
Votorantim, vem pra cá muito, o Jason também vem e vice-versa. E a ideia, com certeza, é expandir pra Votorantim e mais pra frente pra outras cidades, região.
Brasilzão afora, né? Votorantim, Alumínio, Meirinx.
É, São Roque. Bacana. E, gente, pra poder participar, é voluntariado? Como é que funciona?
Ah, é bem simples. Pode estar mandando mensagem pra gente. O meio de comunicação que a gente tem ali é o Instagram, o canal de comunicação.
Qual que é o Instagram?
É Projeto A Onda 2019. Pode mandar mensagem pra gente lá, daí já vai direcionar pro WhatsApp ou meu ou da Ellen.
Sim.
A gente vai incluir no grupo daí lá no WhatsApp e ali é onde
a gente tem um grupo maior, né, que a gente quer, que lá a gente manda tudo o que vai acontecer. Ah, vai acontecer ação das crianças. Já marquem aí, porque assim, a gente não pede só ajuda financeira. A gente pede que as pessoas participem também no dia, que é mais importante ainda, né? Você ver, você participar desse dia com as crianças ou com os adultos e ver como que é realmente a realidade deles, como eles ficam felizes com isso que você está proporcionando. Porque não é só a gente que proporciona. Quem ajuda está proporcionando
e
também, né?
É uma das coisas que, muito mais do que às vezes um brinquedo, um doce ou um dia,
as crianças se apegam mesmo,
né? O calor
mesmo,
das crianças com a gente lá, numa brincadeira, numa conversa, atenção. Na verdade, a gente fala que a gente chega lá, parece que alguma criança adota a gente.
Sim,
aquele dia.
Eles
porque
adotam.
Porque cola em você e você fala,
e querem ficar com você o dia inteiro.
É muito legal, é muito bacana.
Porque eles gostam, na verdade, da atenção. A gente leva brincadeira,
a carentes,
leva doce, leva tudo, mas o que eles gostam mesmo é de você dar atenção pra ele, de você brincar com ele. Então a gente convida pra pessoa participar do projeto, mas não só ajudando financeiramente alguns recursos, mas participar no dia mesmo pra ver como que é legal sentir tudo isso, né?
O do Dia das Crianças, né? Esse vai ser um pouco grande, a gente tá esperando. E uma das coisas que a gente tá falando pra galera é que a gente precisa muito de recurso humano mesmo no dia, porque como vai ser no centro esportivo, vai ter brinquedos infláveis, vai ter
brincadeira,
corte de cabelo, grafite, capoeira, vai ter uma porção de
atividades. Inclusive uma roda de conversa com uma psicóloga.
De apoio emocional para pais.
Para pais, como lidar às vezes com a criança e o adolescente, nessa fase que a gente fala que é uma fase mais difícil, né?
Que eles estão sendo
bombardeados
de informação.
Aí uma conhecida do Jason, ela se ofereceu em fazer esse bate-papo, que ela é psicóloga, e trazer um pouco mais de informação para essas pessoas que às vezes elas não têm noção de como às vezes uma conversa com uma criança pode mudar, né, o rumo da vida de uma criança e de um adolescente.
Né, da formação dela. E essa é uma ação que a gente vai precisar muito de recurso humano, né? Porque como é um espaço aberto, grande, com várias atividades.
Então quem quiser participar,
fica à vontade, manda mensagem pra gente. Super bem-vindo no...
O local já tá confirmado? Tudo?
Já tá.
Onde vai ser? Quando? Que horas?
Centro Esportivo de Brigadeiro Tobias.
Dia 27
de outubro. Um domingo, a partir das 10 da manhã até as 17 horas.
Bacana. Gente, pra gente finalizar aqui, vocês têm um lema? Assim, eu vi que num projeto que você me enviou, tá que vocês propagam amor e esperança, né, para as pessoas que precisam desse sentimento e necessitam desse sentimento. Então, vocês têm um lema, assim, uma mensagem?
A gente sempre fala, tem inclusive, a gente sempre posta nas hashtags e na camiseta, né, que é mar de amor, ondas de gratidão, que na verdade
que
simboliza a gente, né?
Do nosso
a gente traz esse mar de amor e esperança, porque a gente é grato. Então, a gente é grato pela nossa vida e por ter essa oportunidade de trazer essa esperança e esse amor para essas pessoas que é o que elas precisam,
então,
né?
Na verdade, é um dos valores, né, da Onda, quando ela nasceu. Eu falei, por quê? Qual que é a causa? Os motivos que tá acontecendo, estamos criando a Onda. É em forma de gratidão. A gente quer espalhar amor, esperança, porque nós somos gratos à nossa vida e nós sabemos que nós podemos fazer pelo próximo.
Sim.
Então, esse é o lema nosso.
Mais de amor, ondas de gratidão.
Legal, gente. Obrigada pela participação.
Para
a gente encerrar, pode fazer uso da palavra, Ellen. Obrigada pela participação e parabéns pelo projeto.
Obrigada pelo convite. As nossas portas também estão abertas se vocês também precisarem de alguma coisa qualquer dia, né? E obrigada mais uma vez por poder falar desse projeto que é tão legal e a gente tem a esperança de que ele continue aí pro resto da vida.
Jason?
Ana, obrigado aí pelo espaço, por pautar a nossa ação, o nosso projeto, que é muito importante esse apoio de estar divulgando, estar mostrando para as pessoas quem nós somos. Eu queria agradecer também ao nossos amigos que apoiam o Projeto
Onda. Com certeza.
As empresas parceiras, muito obrigado de coração, que se não fossem hoje aqui, os nossos amigos, as empresas parceiras, a Onda não seria uma Onda.
Só falar o nome do pessoal que faz parte desse núcleo duro, que é a Cíntia, a Natália, o Jorge e a Jéssica, né? Que são as pessoas que estão aí correndo com a gente, que se desdobram aí também no trabalho do dia a dia.
Para
conseguir
conciliar a Onda aí.
Que esse projeto continue, né? Se não fosse eles também, a gente também não ia conseguir fazer nada sozinho.
Então, de coração, muito obrigado aí a todos os amigos, apoiadores, a nossa família, a Deus. Muito obrigado.
Isso aí. Essa foi a palavra do Jason e da Ellen. E eu gostaria de dizer que, às vezes, a gente não tem o retorno financeiro, mas ter o retorno emocional e ver que a gente está fazendo a diferença para alguém, já vale muito. E eu garanto que essa criançada aí, que às vezes é muito carente de pai e mãe, não teve a mesma oportunidade que a gente. Então, eu garanto que eles são muito gratos a vocês e as demais pessoas que também fazem voluntariado nessa área. Então, parabéns mesmo.
Que legal. Obrigado, Ana.
Bom, esse foi mais um projeto aí. A gente conversou com o Jason e com a Ellen. Eles são idealizadores do projeto A Onda. Aqui quem fala é a Ana Maria Guimon. E a gente encerra mais um projeto da Rádio Votorantim. Obrigada.